é a mesa de cor.
Já lhe digo. 8 dias. 8 dias. Bom, Srs. Deputados, recebi agora aqui uma mensagem do Sr. Presidente da Comissão, porque tinha sido convocada uma reunião de membros da mesa e coordenadores. No fundo, era uma reunião que ia anteceder a nossa reunião da Comissão, a normal. Aquilo que era a intenção desta reunião prévia, no fundo, era um pouco, porque temos uma troca de impressões em relação às nossas atividades e àquilo que está projetado em termos de atividades da Comissão. Eu penso que, se calhar, embora ainda seja uma parte informal da reunião, digamos, aquilo que talvez se destaque neste momento é as próximas reuniões que existem em termos das nossas atividades, uma com a presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que será no dia 20 de setembro. Como se recordam, portanto, estava previsto que tivesse sido hoje a reunião com o Sr. Ministro. O que acontece é que ele ausentou-se do país e, portanto, solicitou que pudesse ser adiada a reunião. Em princípio, portanto, está marcada para o dia 20 de setembro, às 15 horas. Por outro lado, também estava prevista uma reunião que ainda não teve tão bem lugar, porque foi também pedido o adiamento, que é a audição com a doutora Maria da Graça Diniz Gomes Saraiva Mira Gomes para o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. E, portanto, essa reunião estará agendada para o dia 18 de setembro e após o plenário, não é? Pois, isso será em conjunto com a primeira comissão. Depois, portanto, não temos assim mais elementos neste momento, a não ser recomeçarmos nossas atividades. As nossas atividades já têm um agendamento para hoje que tem a ver com a apreciação e votação do relatório de uma petição sobre os quadros permanentes das Forças Armadas e depois também temos a nossa ordem de trabalhos, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. De qualquer modo, nesta primeira fase da reunião entre coordenadores e a mesa, não sei se há alguma consideração que queiram fazer no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de informar, eu já falei com os meus colegas, mas informar em primeira para aqui mesmo nesta reunião de coordenadores. Depois de conversas com os nossos colegas do Partido Social Democrata e porque a vinda do Sr. Ministro da Defesa na próxima quarta-feira resulta de um pedido e aprovado... Sim, no adiamento de uma visita, de uma vinda cá do Sr. Ministro em julho, mas já tinha sido sobre proposta do PSD e sobre assuntos muito importantes, das Forças Nacionais destacadas, as decisões tomadas relativamente ao Afeganistão, mas também à Europa da Defesa, foi-nos transmitido que não havia interesse em misturar as matérias que resultavam, de facto, do nosso pedido falar sobre tanques e o furto de armas. Não fazendo isso, e depois de algumas conversas, chegámos à conclusão que o ideal seria não misturar os assuntos, de facto, e na quarta, portanto, e vamos retirar este nosso pedido, e vai ser entregue hoje, que é o prazo para isso, um pedido de debate de atualidade para a próxima segunda-feira, sobre o assunto de tanques. Claro que o tempo é mais limitado, mas acho que é a forma de fazer. Esta conversa aconteceu já hoje de manhã, mas também vai um bocado reforça depois da resposta que tivemos do Governo sobre a documentação que pedimos, ou seja, foi classificado secreto, portanto não temos acesso à mesma, nem sequer podemos a debater publicamente, e claro que não a podemos debater publicamente, tem assuntos, foi classificado secreto, é provavelmente... Tem assuntos muito melindrosos, que não valem a pena expor publicamente, o que nos retira também a capacidade de fiscalização nos detalhes mais operacionais dessa questão. Portanto, pondo no debate de atualidade, já colocamos a questão mais na parte política da questão, e daí que será feito esse pedido hoje, é entregue ainda hoje, e também, portanto, informar os meus colegas que vai ser retirado este pedido de vinda do Sr. Ministro, é? Na Comissão, esse requerimento, exatamente.
Senhor Deputado Pedro Roca, senhor.
Muito obrigado.
Nós estamos ainda na reunião de coordenação e da mesa.
Pois, enfim, sem grandes considerações, uma vez que de facto isto é mais matéria da reunião que segue.
em dizer que, da nossa parte, enfim, somos uns subscritores deste pedido de debate de atualidade, porque entendemos que o debate político sai mais robustecido a esse nível. Muito obrigado.
Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção sobre estes pontos.
Só um esclarecimento. A vinda do Sr. Ministro na quarta-feira é a propósito, não é uma decisão regimental, é só a propósito do requerimento do PS.
Precisamente. Que foi apresentado ainda em julho.
Solicitava que se redistribuísse o requerimento.
Sim. Eu tenho aqui.
Até aqui é uma prioridade, já todos nos esquecemos.
Está
bem.
Eu esqueci.
O Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Eu tinha a ideia que este, sem pôr em causa que naturalmente ia recordar-me, é com este avivamento da memória que nos foi feito, refrescamento, que de facto o PSD tinha feito esse requerimento, e lembro-me até do deputado Costa Neves, acho que foi ele que apresentou o requerimento, mas tinha a ideia também que, esta reunião era para ter sido no final de julho e incluía também aquela reunião de reuniões obrigatórias, de regimental, não é? Não sei porque fiquei com essa ideia.
Sim.
Nós tivemos a reunião regimental em finais de junho, início de julho, já não sei exatamente quando. Finais de junho. E este assunto ficou decidido, que era para ser debatido também, ficou decidido de adiar. Foi só isso.
Portanto, eu tenho já aqui o requerimento que a Dona Elizabeth aqui me trouxe, e, portanto, o requerimento na altura apresentado pelo PSD era precisamente sobre o compromisso assumido pelo Governo de vir à Assembleia após a realização da reunião dos Ministros da Defesa da União Europeia, do Conselho Europeu e da reunião de Ministros da Defesa da NATO, que se realizaram em Bruxelas, naquelas alturas, portanto, foi em finais de junho, não é? E assim, tendo em conta a relevância dos temas tratados nessas reuniões, os deputados do PSD vêm por este meio requerer a audição do Sr. Ministro da Defesa da Comissão, na Comissão de Defesa Nacional, a fim de fornecer aos deputados as informações. Portanto, era esta a questão essencial, portanto, foi marcada uma data, depois não foi viável concretizar-se, houve, portanto, diversos acontecimentos na altura.
E pronto. Sim.
Era este o requerimento que foi aceito e que foi agendado com o Sr. Ministro. Portanto, eu não sei, em relação aos nossos trabalhos, portanto, é isto que está no horizonte, não é?
Se me permite, só uma informação.
Diga, pastor. Na última semana de outubro.
Sim, um texto consensualizado relativamente à proposta da operação de Fábio. Vamos ver como é que isso ocorre. Mas hoje definiremos o calendário mais completo.
Pronto, este era, digamos, um dos grupos de trabalho que estava constituído com esse objetivo, não é? Peço desculpa, mas... Não sei se mais alguém quer intervir sobre alguma matéria que tenha a ver com os nossos agendamentos futuros e o nosso programa de atividades, no fundo.
Está bem. Era isso que eu ia perguntar. Há alguma ideia de saber se alguma visita, alguma estão previstas para os próximos tempos? O que é que ficou, entre aspas, pendurado da anterior sessão legislativa de visitas a unidades?
E o plano de cuidados também vai ser distribuído, vira-se o que se fez e a sugestão dos seus deputados.
Mas agora não temos nada combinado.
Não fica.
Mas não temos a data
para saber.
aqui outra cadeira para o Sr. Presidente. Temos que falar um bocadinho também.
Está bem, está
depois disto. Por causa dos outros assuntos. Portanto, nós estávamos a concluir praticamente essa nossa troca de impressões em relação ao programa de atividades. Portanto, aquilo que não foi cumprido na sessão anterior, certamente que agora vamos desenvolver, e por outro lado também haverá a apresentação do nosso programa, o relatório que está a ser feito, não é? E que obviamente irá, portanto, fazer a perspectiva de indicação em relação ao que vamos fazer na nossa sessão legislativa próxima. Atual, já estamos na nova sessão legislativa. Portanto, digamos que eu não sei se há mais alguma consideração a fazer, não é?
Portanto, não... A carta que recebemos do Ministro.
Ainda não.
Eu aproveitava estarmos em reunião da mesa com os coordenadores para chamar a atenção da resposta que recebemos hoje do Sr. Ministro. De alguma forma dá resposta à nossa solicitação e que nos remete para uma situação de, enfim, de irrelevância institucional face à resposta, à classificação que o assunto leva. Enfim, acho que isso é um tema para ser debatido na comissão, na reunião que se realiza a seguir, cada grupo parlamentar expressar a sua opinião. Julgo que não há muito a discutir, há uma classificação dos documentos, essa classificação sobrepõe-se à nossa opinião. Há depois, obviamente, outras matérias que nós possamos vir a ter que tomar iniciativa, porque eu julgo que todos nós temos noção, continuo por explicar como é que os 5 coronéis foram readmitidos, como é que são anunciados procedimentos disciplinares, a não ser que os procedimentos disciplinares também estejam sobre o carimbo de secretos, e muitas outras coisas. Portanto, aquilo que eu, no âmbito desta comissão, gostava de deixar na preparação, digamos, da nossa atividade, nós vamos ter agora uma interrupção por causa da questão das eleições autárquicas, é deixar nas mãos dos grupos parlamentares agora definirem em sede reunião da comissão como é que pretendem lidar com este assunto. Eu acho que há aqui questões que não têm a ver com o debate político partidário, têm a ver com a questão do Estado em si mesmo, que estão por resolver, e algumas delas porventura estão nas nossas mãos de resolver com iniciativas legislativas. Primeiro, a publicação de um conjunto de atos que, sob o ponto de vista daquilo que são as ações correntes de manutenção, que são publicadas no Diário da República e que revelam as fragilidades que o sistema tem. Quando se publica que se tem que reparar um sistema de videovigilância ou que se tem que reparar uma vedação de um paiol, estamos a informar publicamente que a vedação que lá está não está bem e que a vedação, e que o sistema de videovigilância lá não está bem. Portanto, se calhar justifica saber que é uma alteração de procedimentos no futuro. Segundo, é evidente que desde o momento em que foi descoberto o furto, ou supostamente foi descoberto o buraco na rede, para ser mais preciso do ponto de vista, digamos, terminológico, porque eu já não sei bem o que é que diga. Até ao momento em que as forças de segurança que deviam ter sido despoletadas imediatamente tomaram conhecimento, passou 24 horas. Foi-nos aqui dito pelo CIRP e pela Secretaria do Sistema de Segurança Interno. Mas mesmo assim, só passado 48 horas é que reuniu a unidade antiterrorista pela primeira vez. E, portanto, eu julgo que nós, como titulares de um voto de confiança do povo para os representarmos aqui, temos que pensar se isto é um procedimento adequado. Eu julgo que há aqui qualquer coisa que não está bem. Terceiro, foi-nos dito com clareza, com grande subtileza, mas com clareza aqui pelo chefe de Estado-Maior do Exército, que a Polícia Judiciária, quando foi instado pelo José Miguel Medeiros, duas vezes, aliás, o José Miguel fez o favor de o instar duas vezes, sobre se havia ou não algum inquérito em curso que ele tivesse conhecimento em que havia a perigosidade de poder eventualmente ocorrer um furto de material militar, ele de uma forma muito subtil, não sei se recordam, ele responde aquilo que nós hoje podemos constatar, que é uma resposta direta ao Zé Miguel, que nós não interpretamos assim. Quer dizer, de facto ligou uma polícia judiciária a dizer que queria tomar conta da ocorrência. Porquê? Porque a polícia judiciária já tinha antigamente o inquérito a correr e queria retirar o inquérito da polícia judiciária militar. Hoje a polícia judiciária militar vem acusar a polícia judiciária do impasse em que a situação está. Quer dizer, eu independentemente de tudo o que nós possamos fazer no debate político-partidário, acho que há aqui uma missão no debate, uma missão institucional, que nós temos que acautelar o interesse do Estado. Julgo que até seria útil que houvesse iniciativas legislativas conjuntas sobre estas matérias ou iniciativas políticas conjuntas no que tem que ver com o reforço da capacidade de reação do Estado perante este tipo de coisas. Deixo esta nota porque eu acho que as pessoas não perceberão lá fora que no final disto tudo a nossa missão se tenha esgotado em fazer perguntas para as quais não vamos obter respostas e que, constatadas falhas no funcionamento do sistema, não tenhamos a iniciativa para resolver nenhuma destas questões. Enfim, é a minha perspectiva, ou por iniciativa do Governo, ou da maioria que suporta o Governo, ou por iniciativa de todos, fazermos alguma coisa para que isto se resolva. Portanto, há também esta última questão que eu estava a sublinhar, que é: havia em curso um inquérito onde supostamente havia informações suficientemente detalhadas que poderia ocorrer um roubo desta natureza, e foi-nos dito com toda a clareza pela senhora procuradora Helena Fazenda e pelo senhor CIRP que nunca tiveram conhecimento desta situação, que não deixa de ser uma falha. Isto faz-me lembrar quase o 11 de setembro, não é? Toda a gente sabe.
Hã?
Sim, foi perguntado a toda a gente.
Deputado António Filipe, que é deliciosa nesse debate, que foi com tantos serviços, sistemas, comissões e comissinhas que não se consegue coordenar rigorosamente nada, porque isto de facto há coisas a mais, é o que me parece. Ele tem objetivamente razão e meia culpa, porque parte deste sistema foi criado pelo PST, pelo CDS, pelo PS ao longo destes anos, mas começamos a achar que isto há muita camadas em cima de camada, que depois de repente quem é que avisa quem? Fica tudo ali e este passar de culpas, de facto.
Aquela famosa reunião do Conselho de Segurança Interna, que podia ter tido lugar.
Também é de pensar, quer dizer, então eles reúnem todos no dia seguinte de manhã numa reunião que era rotina, habitual, que estaria já previamente marcada, e mesmo não constando da agenda de trabalho, se não ia aqui. Pois é, isso foi outra coisa.
Ou seja, logo na manhã do dia a seguir, foi logo da manhã do dia a seguir do furto, houve uma reunião que não tinha nada a ver com isso, e logo no início da reunião foi dito lá pelo Presidente do Exército, achou, nós tivemos um furto de armamento na coisa, portanto, houve uma informação que foi dada logo de manhã do dia a seguir, só que não ficou registada nem nada. Disse, muito bem, ok.
Mas não foi o que nos disse a secretária...
Não, mas nem disse, estamos muito admirados com o sítio de início, porque no dia a seguir de manhã
tivemos uma reunião.
Uma reunião que não tinha nada a ver com isso e que nós precisávamos em
fazer. Acho que é uma reunião daquelas que mete o CIRP, o CIRP não mete o CIRP e o ENF, com o SISBIL, e há que teria sido nesse quadro, que a coisa teria sido
efetivamente. Isso veio no expresso, teria sido a semana das reuniões que não ocorreram.
Pois é.
Mas isso foi incrível.
Há uma outra questão que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. Não, eu percebo. Há uma outra questão que eu queria chamar a atenção, é que eu e o Miranda Calha, conforme estava previsto, recebemos o presidente da IANA e um outro executivo da IANA sobre a questão do aeroporto de Montijo. E foi-nos manifestado da parte deles uma grande perplexidade com todo o ambiente de falta de colaboração com a Comissão por parte do antecessor da atual administração. Nós dissemos que nós escrevemos cartas, as pessoas se recusaram a responder, portanto, que havia uma grande vontade de poder explicar, nos poderem explicar em pormenor o que estava a passar com o projeto de Montijo. Transmitiram-nos uma mensagem alarmante sobre o impacto destes atrasos naquilo que é a capacidade turística do país, por um lado. Por outro lado, também nos transmitiram que havia uma certa resistência da Força Aérea na colaboração com eles. E que isso também tinha muito a ver com a circunstância de haver um circuito de trabalho que é eles entendiam-se com as infraestruturas falavam com a defesa falava com a Força Aérea. Portanto, isto, cada vez que era preciso dar um recado, seguia-se este caminho e depois de volta vinha a resposta. Eles convidaram-nos para nós visitarmos, disseram que vinham cá prestar as declarações, portanto, prestar à Comissão, prestar as informações que achassem convenientes. Inclusive fizeram questão de sublinhar que tinham estado naquela iniciativa da Comissão de Economia e que achavam que tinha sido útil, mas dirigiram-nos um convite prévio a nós podermos ir à IANA para eles fazerem uma apresentação detalhada sobre as questões do aeroporto e os impactos que eles adivinham como possíveis na componente militar. Eu disse-lhes a eles que tínhamos que discutir isso no âmbito da Comissão de Defesa, que não era uma matéria para ser tratada em termos, digamos, particulares, ou pelo menos por nós os dois, não é? E, portanto, tenciono voltar a conversar com o presidente da IANA em função daquilo que vier a ser decidido. Eu não sei até que ponto é que seria útil fazermos uma reunião com eles mais curta, isto é, em vez de estar a comissão toda, estar, por exemplo, esta composição que está aqui, a representar a comissão numa reunião com eles, ou então a comissão toda, quem quiser ir, por mim é conforme os grupos parlamentares entenderem mais adequado. Até porque muitas das vezes quem acompanha este tipo de temas dentro de cada grupo parlamentar não é propriamente coordenador, portanto, deixo isso ao vosso critério. Mas acho que pelo menos da nossa parte valeria a pena haver disponibilidade para os ouvir. Eu fiquei com muitas dúvidas, e o Miranda Calha também, sobre muitas das coisas que eles nos disseram. Quer dúvidas positivas, quer dúvidas negativas. Quer dúvidas positivas, porque aparentemente eles estão mesmo motivados em querer cimentar uma relação diferente de trabalho e de transparência na informação que nos prestam. Dúvidas negativas, porque também ficamos com a ideia que em algumas coisas eles estão a criar a tal estratégia de pé na porta, que é vamos entrando e depois logo se vai ver como é, quem é que paga as favas no final do dia. Portanto, eu acho que nós aqui temos que ter aquela que é a nossa posição de princípio, que está definida entre todos, que é defender o ponto de vista da defesa, compatibilizar isso com o interesse nacional, que é um interesse superior, que tem a ver também com as questões de economia. Fiquei com a impressão que esta condecoração à esquadra dos helicópteros de busca e salvamento cheira-me um bocado a condecoração de despedida, e também fico assim um bocado apreensivo. E dizendo-vos e pedindo reserva sobre isto, mas tenho que transmitir, eu tenho assento no Conselho Superior de Defesa Nacional exatamente porque sou presidente desta comissão, peço-vos reserva sobre esta matéria que vou dizer agora. Nós solicitamos por escrito ao Sr. Presidente da República, eu solicitei por escrito que fosse agendado um ponto sobre o Montijo, e o Sr. Presidente da República no Conselho Superior de Defesa Nacional permitiu que fossem prestado um conjunto de informações que foram relevantes por parte da Força Aérea, e o assunto supostamente não será executado, não se terá executado naquela reunião, continuará a ser acompanhado pelo Conselho Superior de Defesa Nacional numa lógica construtiva, que foi aquilo que transmiti no Conselho, foi que a nossa posição é tentar garantir que, uma vez tomadas as decisões, que se salvaguardam, sob o ponto de vista operacional, as capacidades da Força Aérea. Eu sou muito franco, já tive uma opinião muito favorável a tudo aquilo que a Força Aérea nos disse. Hoje tenho uma opinião de tentar perceber melhor algumas informações, mas, independentemente disso, a nossa posição institucional é tentar defender o interesse das Forças Armadas. Era dar-vos esta informação, porque também é um tema que, por causa da agenda política, tem caído um bocadinho no esquecimento e não deixa de ser um tema estratégico para o país. Mas havia uma questão importante, que era suposto que já tivesse existido troca de informações suficientemente densas, sob o ponto de vista técnico, entre a Força Aérea e a IANA, para que houvesse já a entrega da IANA ao Governo de um documento técnico mais aprofundado. A IANA escuda-se no facto de não receber informação da Força Aérea para dizer que, para justificar a não entrega ao Governo dessa informação. Eu não sei se isso é verdade, temos que falar com a Força Aérea. Eu intencionava fazer essa demarche, porque isso para nós é muito...
Se fosse isso a acontecer, aqueles calendários que foram aqui apresentados na conferência...
Já foram ao ar.
Porque estava como adquirido que até julho toda essa parte estava mais ou menos consumida.
Sim. Mas foi, isso está tudo ultrapassado. O Jorge Machado pediu a palavra. Jorge, por favor.
Senhores deputados, é só para dizer que alguma cautela e ponderação no que diz respeito a reuniões que são hoje entidades privadas e que são profundamente interessadas e que têm uma visão parcial, portanto, é a única preocupação que suscita as considerações que o Sr. Presidente fez e a perspectiva de uma reunião com eles mais restrita, se calhar seria melhor no sentido de não ser uma reunião formal da Comissão. Poderia ser melhor. Também, formal, no sentido de como transmitida e com caráter de publicidade. E também há alguma preocupação de articulação com a Comissão competente nesta matéria no que diz respeito à aviação civil, que tem a ver com a Comissão de Transportes e
Economia.
Portanto, alguma articulação seria, se calhar, interessante, porque a questão de aviação parte interessada em toda esta componente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou dizer que, da nossa parte, enfim, nós temos uma posição global relativamente à necessidade do desdobramento do aeroporto de Lisboa e a impossibilidade de, nas atuais instalações, haver uma segunda pista que permita ampliar o movimento e a necessidade imperiosa disso. Mas, por outro lado, no âmbito desta comissão, aquilo que nos interessa mesmo é salvaguardar as missões da Força Aérea Portuguesa, tendo em conta esta nova realidade. E as missões são importantíssimas, mas é óbvio que eu penso que há necessidade aqui, para nós termos os dados todos do problema, também de falarmos com a ANA, ainda que, enfim, como entidade privada, mas acho que temos necessidade de falar com eles, embora esse esquema que falou de haver, digamos, uma representação mais restrita da Comissão nessa troca de impressões, nos pareça correto e adequado.
Então, faz favor, amigo.
Não, só para dar a seguinte nota. Eu, como o Sr. Presidente se recorda e todos os colegas, sempre disse que nós deveríamos delimitar muito bem a nossa intervenção enquanto Comissão de Defesa. Acho que foi, quer dizer, desde a primeira hora que tive consciência, pelo menos a minha opinião e do Partido Socialista, que de facto o assunto devia ser tratado na nossa ótica, na defesa intransigente dos interesses das Forças Armadas, na medida em que eles coincidam, espera-se que coincidam com o interesse nacional, como é evidente. Mal será que não. E, portanto, nesse sentido... Enfim, as questões, achei muito bem a troca de correspondência e apoiámos sempre a troca de correspondência que foi feita com a Vintes e com quem gera o processo e esta demarche também nada a opor. Quanto à visita, eu não sei, de facto, acho que devemos ter algum cuidado só aqui no seguinte, eu não tenho nada a opor, até porque, fazendo o raciocínio ao contrário, também não é irrelevante saber o que eles pensam para perceber se eles estão no seu pensamento preparados para suportar os custos que nós efetivamente sabemos que vai haver e que, portanto, que não penalizem o orçamento da defesa e da Força Aérea, não é? Portanto, e perceber até que ponto é que isso pode acontecer ou não e também eliminar alguns desses riscos, porque podemos estar a tomar decisões a nível do país e depois se vem a verificar que, contenciosos, sempre que há, como disse o Jorge Machado, e bem, estamos a lidar com uma entidade que não é Estado, neste momento, e que, portanto, está a defender os seus interesses, legitimamente, mas está a defendê-los, não é? Bom. E, portanto, até a mesma possibilidade de eles aproveitarem a nossa presença para utilizar isso como legitimação, temos que ter algum cuidado nesta fase. E, portanto, acho que as cautelas, as coisas de galinha com que o Sr. Presidente nos alertou aqui, portanto, que chamou a atenção aqui disso, parece-me bem. Quer dizer, ou seja, temos que ter aqui, temos que ponderar bem. A visita pode ser interessante na medida em que não somos nós a tomar a iniciativa, são eles que nos convidam e nós não dizemos que não vamos, porque somos educados e vamos lá ver o que é que eles nos têm para dizer e não nos vincula em nada. A reunião aqui, de facto, parece-me mais interessante, quer dizer, fazê-la sob um modelo clássico de uma audição, não é? Com um debate político, não me parece que faça muito sentido, não é? Portanto, ou acho que teremos aqui entre duas hipóteses, que até não são mutuamente exclusivas, podem ser até complementares, que é uma hipótese de fazer uma reunião com aquele figurino que o Sr. Presidente aqui sugeriu, digamos, ao nível de mesa e coordenadoras, enfim, que depois, naturalmente, trabalharam a informação com os seus grupos conforme entenderem, não é? E a outra hipótese que é aceitarmos o convite que eles fizeram, ir lá visitar, e aí, enfim, penso que eu iria ir à comissão toda. Não faria sentido também restringir. Sendo certo que isso pode permitir a tal publicidade, a Comissão de Defesa vai lá e depois aquilo é sempre com uns bolos e umas coisas no final e a gente sabe como é que se trabalha a comunicação. Portanto, não sei, se calhar a tal ideia de uma pequena reunião talvez fosse mais...
Nós podemos fazer a reunião aqui, nós temos instalações, convidámos para eles virem cá, trazerem certo. Os meios que entenderem e recebemos aí...
Mas fazemos uma apresentação à Comissão?
Eu pessoalmente prefiro cá.
Também prefiro.
Acho que é mais
fase.
Confortável.
Favor, eu também me parece que sim.
De forma simples, em repetir, todos sintetizados com as precauções que podemos ter nesta ação, para acompanhar esta ideia de que a gente deveria ser caro. Podemos realizá-lo, mas que ele deveria ser caro. A Assembleia pode receber informações diversas e de tribunal público ou privado, deve fazê-lo com transparência e, por isso, cumprimos também esse preceito e resguardamos e adequar.
Eu peço desculpa, mas o ar-condicionado é feito de um momento para o outro, fiquei sem... Hã? Não, eu não sei o que é que me deu, mas foi qualquer coisa que... Bom, se os deputados, começando pelo ponto 1, peço desculpa, não sei se há alguma matéria que os seus deputados relativamente a IATAs queiram suscitar ou queiram apresentar. Se não houver, posso tomar o vosso silêncio como assentimento de aprovação das respectivas atas, certo? Ponto 2, apreciação e votação do relatório da petição 260-12 solicitam o ingresso de militares contratados nos quadros permanentes das Forças Armadas ou a transição para um regime de contrato especial com a duração máxima de 20 anos. Vamos só aguardar um minuto que o nosso relator saiu e podemos é passar já ao ponto 3 e depois tomávamos o ponto 2.
Sr. Presidente, em relação ao ponto 3 eu gostaria já... Eu já informei os nossos colegas coordenadores e membros da mesa, mas estão aqui outros colegas agora aqui presentes. Depois de, como estão recordados, a vinda do Sr. Ministro no dia 20 obteceu a um pedido feito pelo Grupo Parlamentar do PST para discutir, e foi adiado duas ou três vezes, para discutir exclusivamente as reuniões de Ministros da Defesa da União Europeia e do Conselho Europeu e a reunião de Ministros da Defesa da NATO, que se tinham realizado em Bruxelas no mês de junho. A nossa solicitação aqui sugeria esse dia para discutir para a vinda do Sr. Ministro, mas também falar sobre tanques. Depois de conversas que tivemos com o Grupo Parlamentar do PSD, e numa questão de respeito, obviamente, que esse pedido tinha vindo da parte deles, e porque o PSD considera, e nós também, acho que qualquer pessoa aqui considera esses assuntos relevantíssimos, que é a participação de Portugal e tudo tem a ver com questões de defesa e segurança na União Europeia e na NATO, que o PSD reservasse exclusivamente essas matérias. E depois de conversas também com os nossos colegas do PSD, resolvemos então... O CDS vai retirar este pedido de audição do Sr. Ministro na próxima quarta-feira e foi entregue hoje à mesa da Assembleia da República um pedido de debate de atualidade na próxima segunda-feira em plenário sobre esta questão. Isto tudo foi conversado hoje de manhã e reforçado, eu já disse também aos nossos colegas há bocado e repito aqui, reforçado também com a carta que nós recebemos hoje do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em resposta à carta que o Sr. Presidente mandou em representação da Comissão, solicitando toda a documentação dos inquéritos que tinham sido instaurados, que nós fomos alertados que isso tinha sido instaurado, quer pelos ramos, quer também pela Inspeção-Geral da Defesa Nacional, e somos informados que esses relatórios estão prontos, estão finalizados, já foram entregues ao Governo, mas por causa de matérias delicadas e de grande relevância da segurança das próprias instalações foi classificado como secreto. E, portanto, a partir do momento em que essa documentação é classificada de secreto, torna impossível o seu debate em plenário ou na Comissão ou mesmo em audiência com o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Essa classificação é uma das mais elevadas, se não a mais elevada, e impede um debate sobre o mesmo conteúdo. De alguma forma é compreensível, algumas matérias seguramente são muito importantes, há outras que eu não sei, porque não conheço o conteúdo do relatório e não sei se outras matérias que são eventualmente poderiam ser debatidas aqui estão perfeitamente. O que coloca a Comissão numa situação, enfim, complicada, porque não pode debater essas conclusões, e por isso torna mais aceitável que o debate se faça em plenário com o Ministro para debater politicamente a questão. Vamos passar para o patamar exclusivamente das responsabilidades políticas e da questão política, e assim será feito nesse debate da atualidade. Daí que eu gostaria de informar ao Sr. Presidente e aos restantes membros que eu retiro, portanto, esse no ponto 3 é retirado o pedido de que aconteça na próxima quarta-feira em audiência com o Ministro da Defesa, este assunto seja debatido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei, enfim, eu hoje andei na sequência da solicitação. Eu dava agora a palavra também, não sei se alguém quer comentar, o Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra.
Muito obrigado. Enfim, muitas razões já foram aduzidas pelo Sr. Deputado João Rebelo. Da nossa parte, víamos com interesse e vemos com interesse que a audição do dia 20 seja sobre, independentemente, enfim, do cada grupo parlamentar entender, questionar o Sr. Ministro, mas que essa audição fosse sobre aquele tema que foi o objeto do nosso requerimento, exatamente as cimeiras, quer da União Europeia, quer da NATO, e relativamente a assuntos de defesa, porque são importantes e tinham vindo a ser adiados até agora, e... Obviamente, em conjunto com o CDS, apresentamos um requerimento, mas neste caso à mesa da Assembleia da República, no sentido deste debate de atualidade para uma discussão política relativamente à questão de tanques e, fundamentalmente, à última entrevista que o Sr. Ministro da Defesa deu e onde se referiu a este assunto e, portanto, dando também outro tipo de visibilidade, isto independentemente de... próximas audições regimentais do Sr. Ministro da Defesa, porque tememos que este assunto esteja, ou achamos que este assunto esteja ainda longe do seu completo esclarecimento, como aliás é notório relativamente à resposta que é dada pelo Sr. Ministro da Defesa relativamente à solicitação desta Comissão sobre o inquérito, em que, enfim, não temos, enfim, os documentos são classificados da forma como são, enfim, e há coisas que são incontornáveis, mas que, de alguma maneira, da nossa parte, em termos políticos, sempre entendemos que não vem contribuir para o esclarecimento desta questão. Portanto, esta é uma questão que continuará na ordem do dia e, portanto, objeto do acompanhamento desta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções.
Está o assunto arrumado, portanto está retirada esta questão. Mantém-se a audição do Sr. Ministro nos exatos termos que tinha sido requerida em julho. Como se recordam, tinha ficado previsto realizar-se no final de julho. O Sr. Ministro, na altura, evocou, enfim, os afazeres decorrentes de toda a situação que se estava a viver com os fogos florestais para fazermos o adiamento da reunião. Ficou assente fazermos essa reunião no dia 12 de setembro, exatamente hoje, portanto era suposto que hoje tivesse a ocorrer a reunião com o Sr. Ministro da Defesa para audição no âmbito das matérias que têm a ver com as questões da política de cooperação e segurança. O Sr. Ministro, em final de agosto, teve cuidado de me contactar para me dar nota que tinha a disponibilidade sinalizada por parte do Sr. Secretário de Estado da Defesa americano para o receber nesta data. E, portanto, supostamente, hoje o Sr. Ministro estará nos Estados Unidos, ou estará a caminho dos Estados Unidos, tendo uma reunião nestes dias com o Secretário de Estado de Segurança da Defesa americano. Foi proposto pelo Sr. Ministro duas datas possíveis para fazermos audição, dia 20 ou 27. 27 tornava-se impossível, na justa medida em que o Parlamento decidiu dedicar essas semanas ao processo autárquico. Dia 20 ficou assente que da parte da tarde então faríamos a audição do Sr. Ministro da Defesa. Queria também aproveitar, e uma vez que estamos a tratar de matérias que se prendem com a agenda política, recordar que no dia 18, segunda-feira, no final da sessão plenária, esta Comissão participa numa audição conjunta com a Primeira Comissão, na audição da Senhora Embaixadora, que está designada, Graça Mira Gomes, que está designada para Secretária-Geral do Serviço de Informação da República. Portanto, ponto 3 está ultrapassado, regressávamos ao ponto 2, que é o ponto relativo à petição 260, que é uma petição bastante pertinente, atendendo a todo o movimento que se está a verificar na função pública de admissão pós-quadros de pessoas que estavam em situação mais precária. Esta é a minha opinião pessoal, dado o enquadramento. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, bom, esta petição foi uma petição apresentada e foi subscrita por mais de mil subscritores. É uma petição que vem, enfim, no fundo, o que, e em síntese, para não estar aqui a perder tempo a ler aquilo que vocês todos já certamente leram e têm acesso, mas, de facto, o que a petição, aliás, o peticionante, que foi ouvido por nós numa reunião em que teve o deputado Luís Pimentel e o deputado João Vasconcelos, foi por Skype, foi até uma solução interessante, o primeiro peticionante é do Porto, e para evitar a deslocação, e foi uma modalidade que correu bastante bem. Não, foi interessante porque permitiu que, efetivamente, a proximidade foi ótima. Pá, quer dizer, e às vezes nós não nos lembramos de usar estas coisas e não há dúvida nenhuma que correu magnificamente e ele próprio ficou muito satisfeito, foi ouvido, tem que vir cá a Lisboa, gastar dinheiro, vir de comboio para aí fora. Bom, portanto, ou de carro, fosse como fosse. Portanto, foi ouvido, que fazia parte, naturalmente, era regimental que tivesse que assim ser, e por isso é que também atrasou um bocado a questão do relatório. Entretanto, depois meteram-se uma série de outros aspectos, não houve agenda para o relatório entrar e também a urgência não era excepcional. De qualquer das formas, nós atualmente temos aquela situação que todos conhecem, pelo menos aqui na Comissão, em que o vínculo contratual tem a duração que pode ir de 2 até 6 anos, no caso do regime dos voluntários e dos contratados, e aquilo que os peticionantes defendem é que isto possa ser uma situação que eles possam ingressar nos quadros permanentes ou, em alternativa, transitar para um regime de contrato especial com duração não inferior a 10 nem superior a 20. Portanto, enfim, na minha opinião pessoal, que não é para aqui chamada, tenhas, enfim, acho que isto assim posto destes termos não seria muito viável, nem sequer talvez fosse o mais interessante. De qualquer das formas, é uma matéria que já discutimos aqui, que está em cima da mesa, a Comissão já várias vezes abordou o assunto, seja em audições, seja mesmo no nosso debate político aqui, com os problemas que sabemos que há hoje no recrutamento, com os problemas na manutenção dos especialistas, com os problemas, e há alguns argumentos que são aqui invocados, há alguns que são menos tangíveis ou menos compreensíveis numa abordagem, pelo menos no patamar legislativo da Assembleia. Mas há outras que são pertinentes, que é o caso, enfim, e que nós todos temos consciência, que ao fim de 4 anos, por exemplo, ou de 6 anos, de especialização sucessiva, e muitas vezes muitos destes quadros ainda estarão em condições de prestar mais serviços e vão ter que se recrutar outros que vão ter que ser submetidos à formação por períodos semelhantes, e, enfim, é evidente que há aqui uma margem, que com o modelo que nós temos de Forças Armadas terá que ser muito próxima deste modelo, mas admito que haja aqui alguma razoabilidade num conjunto de argumentos que são utilizados para defender, enfim, a tese dos peticionantes. Foram ouvidos, portanto, tudo foi feito nos termos regimentais. Bom, esta petição, portanto, não tinha nada que inviabilizasse a sua admissibilidade, portanto, isso também é óbvio, senão não chegava aqui. E, por outro lado, e depois de ponto tanto de analisado, portanto, é evidente que não reúne o número de assinaturas suficientes para justificar e obrigar à sua discussão em plenário. Não impedindo, no entanto, que os grupos parlamentares possam, efetivamente, tomar iniciativas, eles próprios, a partir, enfim, desta petição ou de outras reflexões que eles próprios tenham. A minha preocupação aqui no final foi também não fechar isto exatamente aqui, ou seja, eu tenho o entendimento, e penso que todos nós às vezes ficamos aqui um pouco com a sensação, que há petições que são bastante pertinentes, às vezes até já discutimos aqui uma, o nosso colega João Rebelo há pouco referia uma qualquer que nós discutimos aqui, que tinha 40 ou 45 assinaturas, e no entanto foi entendido que era importante que ela fosse discutida. Portanto, o número aqui não é obrigatoriamente a condição sine qua non para a discussão, legalmente será, mas do ponto de vista político pode haver justificações de outra natureza. Acontece que, no entanto, muitas vezes as matérias são tão específicas e são tão avulsas que talvez não se justifique dar dignidade plenário a uma matéria desta dimensão, quando outras coisas ficam para trás por falta de espaço de agendamento. Daí que eu entendesse que a sugestão, que já tem sido feita de outras alturas e que já tenho visto noutros relatórios, que dizer aos peticionantes que o assunto deles não morre obrigatoriamente, ou seja, não vai ser discutido em plenário, vai-lhes ser dada nota do que é que foram as nossas conclusões, mas que vai ser enviado aos grupos parlamentares, ao Governo e a quem de direito, este relatório, no sentido de quem assim o entenda poder, e aí os peticionários têm sempre a possibilidade de, junto dos vários grupos parlamentares, poderem solicitar audiências, enfim, o que seja, mas a Assembleia não fica com aquela ideia de que não se interessou pelo assunto, que, além de, em muitos casos, ser injusta, também não responde muito ao Instituto de Petição, quer dizer, que a ideia é precisamente fomentar uma maior interação e proximidade. Portanto, as conclusões são bastante simples, como podem ver aí, devem ser dados a conhecer aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação da eventual apresentação de iniciativa legislativa, isto aliás está disposto na lei, não é? Deve ser dado a conhecimento aos petencionários do teor do presente relatório, que também faz parte de regras, e em cumprimento deve o relatório ser remetido ao Presidente da Assembleia, para ele também, no seu alto entendimento, fazer, digamos, dar-lhe o destino que muito bem entender. E, portanto, basicamente, Sr. Presidente, foi isto. Estou à disposição dos seus deputados para qualquer esclarecimento que entendam por bem solicitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, felicitá-lo pela elaboração deste relatório e passar a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar, saudar o Sr. Deputado Autor do relatório pelo trabalho produzido, anunciar que iremos votar favoravelmente o mesmo e dar boa nota da sugestão que aqui faz relativamente a que os grupos parlamentares possam eventualmente tomar iniciativas e informar disso os peticionantes no sentido de poderem eventualmente promover, enfim, alguma demarche junto dos diferentes grupos parlamentares. Pode ser importante no sentido porque entendemos que desta petição há coisas que reputamos de positivas para o funcionamento das Forças Armadas Portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado José Miguel Madeiras. O relatório é muito interessante porque fala do que foi aqui sugerido pelos os peticionários, fala também com grande detalhe da conversa que tiveram por Skype, bem como uma excelente também análise técnica feita pelo serviço. E recorda muito o que tem sido debates nesta comissão, mais recentemente, porque há um problema objetivo de efetivos, mas é um problema que, desde que se começou a discutir a profissionalização das Forças Armadas, são questões que estão presentes desde 2004, com o fim do SMO até agora. Foram assuntos que, com maior ou menor intensidade, foram sendo debatidos. E são assuntos muito preocupantes, neste momento, como cativar os jovens para as Forças Armadas. E esta é uma das propostas positivas, que é alargar os contratos dos quem está... e ele próprio mete também alguns cuidados, não é para qualquer pessoa. Que é isso que prova também muita seriedade. Exatamente. A seriedade com que isto é analisado e é feito também demonstra que vale a pena fazer, de facto, o relatório, que é longo e extensivo, e ele merece este palco, vamos aqui usando esta expressão. Porque é sério, é uma proposta séria. E mais cedo ou mais tarde vamos ter coisas parecidas com estas. Também a questão remuneratória, eu falei há bocado quando estávamos a falar pessoalmente, não se entende como é que um jovem quando é contratado pelas Forças Armadas nos primeiros 6 meses recebe metade ou um terço e quem entra para a GNR ou a PSP recebe 80%. Portanto, não faz sentido nenhum estas discrepâncias, estas desigualdades. Obviamente que um jovem quando tem que optar porque gosta destes assuntos ligados à segurança ou à defesa, vai para as forças ou aos serviços de segurança e não provavelmente para as Forças Armadas. Portanto, duração e outro de coisas são assuntos, de facto, muito importantes. E este relatório é um bom contributo para esse debate. O Governo anunciou durante as férias que ia legislar nesta matéria, portanto, eu não estou aqui a dizer, foi o que eu li nos jornais, e que o próximo orçamento vai ter algumas indicações sobre isso, que também não sei. Mas também já chegou o momento em que cabe também aos partidos aqui presentes, e que não estão no Governo, de também fazer as suas propostas daqui. O REP que é aqui feito para os partidos que estão interessados em lançar propostas nesta matéria, acho que é um REP também importante para... Isto não pode ser só responsabilização do Governo nestas matérias. Portanto, nós estamos disponíveis para esse debate e estamos disponíveis também para, em tempo oportuno, apresentar propostas. Portanto, agradeço ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, é um relatório muito interessante. Obrigado.
Obrigado. Se não houver mais intervenções, julgo que posso considerar aprovado por unanimidade o relatório e agradecer ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros mais uma vez a sua disponibilidade. Eu propunha que, relativamente ao ponto 4, que programação dos trabalhos que aguardasse por melhor oportunidade, em função do andamento das circunstâncias, voltávamos ao ponto 5, e eu julgo que se justifica aqui uma apreciação da resposta que recebemos do Sr. Ministro da Defesa, que eu, muito sinceramente, numa primeira impressão e numa primeira leitura, senti-me perfeitamente esclarecido pelo Sr. Ministro, mas gostava de dizer aos seus deputados que, de facto, nós somos de uma boa fé tremenda. Porque, de facto, o que nós perguntámos foi alhos e aquilo que o Sr. Ministro me responde é bugalhos. O que é que está aqui em causa? O Sr. Ministro, quando esteve cá na audição parlamentar 17 de julho de 2017, produziu um conjunto de informações que, sob o ponto de vista da nossa opinião, justificavam a necessidade desta Comissão continuar a acompanhar o andamento das averiguações que estavam a ser feitas pelo Exército relativamente ao que se tinha passado em Tancos. Não sei se se recordam, quando foi feita aqui a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, e é uma matéria que é pública, portanto, só por isso é que refiro com esta liberdade, foi-nos transmitido que a demissão dos 5 coronéis estava pendente de uma averiguação que o Exército estava a fazer e que no final dessa averiguação o resultado da mesma sobre a questão do furto, sobre a questão do furto e das averiguações sobre a ocorrência do furto, que na sequência disso haveria uma decisão do Chefe de Estado-Maior do Exército de os readmitir ou voltar a nomeá-los ou de não fazer absolutamente mais nada e manter a demissão dos 5. Ora, fomos confrontados pela notícia pública que tinham sido todos novamente nomeados. Até hoje, esta Comissão não conhece nenhum facto de natureza institucional e política que justifique esta nomeação. E foi isso que nos levou a fazer o pedido ao Sr. Ministro da Defesa que nos esclarecesse sobre o conteúdo das razões, e eu vou ler a carta que nós escrevemos, que eu escrevi mandatado pelos seus deputados, diz o seguinte. Diz que a Comissão de Defesa Nacional, nas audições que promoveu com o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército a 6 de julho de 2017, com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, no dia 7 de julho de 2017, recebeu a informação de que foi determinada a abertura de processos de averiguação, tendo em vista apurar as circunstâncias e condições em que ocorreu o desaparecimento de material militar dos paióis nacionais de Tancos, datado de 28 de junho de 2017. Foi também a Comissão informada da intenção de imprimir celeridade no processo conduzido pela Inspeção-Geral do Exército e que as averiguações deveriam estar concluídas num prazo de 2 a 3 semanas. Assim, e tendo presente as suas competências de fiscalização e acompanhamento das matérias da área da defesa e das Forças Armadas, venho solicitar a Vossa Excelência que seja solicitado ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, porque está dirigido ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, informação acerca do andamento do referido processo e das averiguações efetuadas e caso esteja concluído o respectivo relatório final e ou da informação relevante para a Comissão, caso ainda esteja em curso de informação sobre o prazo previsível de conclusões e de fornecimento da documentação e de relatórios intercalares que possam ser disponibilizados. Isto é, o objeto do nosso pedido não é o que nós respondeu, não é o que nos foi respondido. Nós pedimos sobre aquilo que o Exército averiguou nas averiguações internas, se não tivesse concluídas as averiguações que fôssemos informados se havia relatórios intercalares e quando é que era previsível que essas averiguações internas estivessem concluídas. Aquilo que nós queríamos saber é, face ao que foi determinado pelo próprio Chefe de Estado-Maior do Exército, que disse que imediatamente abriu averiguações para saber o que se tinha passado, o que é que justificava ele ter voltado atrás na decisão de demissão dos 5 coronéis e levá-los a readmitir. Isto foi o que nós pedimos. O que é que nos responde o Sr. Ministro? Curiosamente, através do Sr. Secretário de Estado. Na sequência do incidente de segurança ocorrido nos paióis nacionais de Tancos, em 28 de junho de 2017, o Ministro da Defesa Nacional, no âmbito das suas competências, determinou, através dos despachos número 43 e 44, a avaliação das condições de segurança das instalações militares destinadas a armazenamento de material de guerra, munições e explosivos, solicitando aos ramos das Forças Armadas e à Inspeção-Geral de Defesa Nacional a elaboração de relatórios que espelhassem esta avaliação. Nós não pedimos isto ao Sr. Ministro. Eu acho que há aqui um problema qualquer. E esses relatórios, supostamente, é que estão classificados por secreto. Portanto, eu considero, eu pessoalmente, os seus deputados é que saberão a leitura que fazem do pedido e da resposta, mas eu considero que aquilo que nós perguntamos é uma coisa, que aquilo que nos é respondido é outro. Portanto, continuamos sem resposta à nossa carta. O que é? Que foi avaliado pelo Exército, que levou à readmissão de 5 coronéis, mais ainda, que levou a que recentemente, numa visita do Sr. Presidente da República, o porta-voz do Exército informasse que foram determinados processos disciplinares. Ora, que eu saiba, os processos disciplinares não têm a ver com o grau de avaliação da segurança do sistema global de apoio aos militares. Uma coisa é pedir um relatório sobre o sistema de segurança, outra coisa é mandar averiguar o que é que terá ocorrido para justificar o furto e para manter ou não a admissão de 5 coronéis. São objetos completamente distintos. Eu posso estar a ler mal a pergunta e a resposta, mas parece-me que nós perguntámos a eles e que nos responderam bocados. E, portanto, deixo aos senhores deputados, passo a palavra para os senhores deputados para, enfim, se pronunciarem sobre esta matéria. Eu, da minha parte, não me considero minimamente esclarecido com a carta que o senhor ministro mandou. A minha intenção será sempre dizer ao senhor ministro, nem que seja a título pessoal, que aquilo que ele me respondeu sobre matéria secreta pode ficar para ele, que aquilo que eu quero é outra matéria, é saber exatamente o que é que justifica e o que é que aconteceu no âmbito da averiguação do que sucedeu em Tancos, furto, e, portanto, ou ele nos fornece os elementos ou continua a se negar informação à Comissão. É isto que está aqui em causa. E, senhores deputados, a minha disponibilidade para fazer figura de parvo terminou depois desta resposta. Porque esta é uma carta muito clara e muito objetiva e esta é uma resposta muito pouco objetiva e muito pouco clara relativamente ao que nós estamos a perguntar. Esta é a minha opinião, é isto que eu transmitirei a título pessoal e que deixo aqui bastante claro, porque numa primeira leitura da resposta do Sr. Ministro fiquei com a mesma sensação que os seus deputados tiveram e que estávamos agora a conversar. Pedi à senhora Dona Elizabeth para recordar melhor os termos da nossa pergunta, porque de facto não fazia sentido esta resposta e, portanto, salvo melhor opinião, eu gostava que os seus deputados, enfim, se pronunciassem sobre esta matéria e se entendessem, dissessem o que é que pensam sobre isto. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós recebemos a cópia deste ofício há relativamente pouco tempo. Também fizemos uma leitura relativamente cruzada e por isso foi importante este esclarecimento que o Sr. Presidente aqui nos fez. E, de facto, se estivermos efetivamente a falar de um relatório sobre as condições de segurança das instalações militares, designadamente os paióis das instalações militares, não temos nenhuma dúvida que é algo que é secreto e que, enfim, que nós não nos devemos pronunciar sobre o mesmo, porque deve haver informações de grande sensibilidade. Mas, de facto, não foi isso que foi solicitado. Fez bem também o Sr. Presidente em relembrar. E, relativamente à solicitação que foi efetuada, esta resposta é uma resposta que é lateral, não dá resposta àquilo que foi solicitado. E, nesse sentido, independentemente de considerantes políticos, entendemos que, digamos que não foi satisfeito por parte do Ministério da Defesa Nacional, não foram satisfeitos, digamos, aquilo que foram as nossas solicitações, nossas leis do Sr. Presidente da Comissão, devidamente mandatado pelos grupos parlamentares aqui representados, e nesse sentido entendemos que deverá o Sr. Ministro da Defesa Nacional ser de novo instado a enviar efetivamente o material que foi solicitado e tão somente esse material que nos permita, de facto, a esta Comissão fazer um acompanhamento cabal relativamente ao, como é aqui definido, incidente de segurança de Tancos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Eu peço desculpa aos meus colegas que normalmente falam, mas eu, como vos tinha dito há bocado, eu tenho mesmo que sair a notar a nada, mas fiquei para ouvir o vosso... Eu se estão recordados as frases que eu... Como eu vos disse há bocado, quando eu estava a explicar a retirada do nosso pedido de audiência do Sr. Ministro, falei que nós ficámos um pouco condicionados na nossa capacidade de avaliar este assunto quando a documentação é classificada secreto, que nos impede discuti-la aqui publicamente. Mas também disse e acrescentei que também não sabemos exatamente, como não conhecemos o que está lá escrito nesses relatórios, também não sabemos se parte dessa matéria é, de facto, para ser considerado secreto ou não secreto, ou se a classificação máxima se aplica só ou não. Eu disse isso exatamente há bocado, não nos pormenores e da forma como o Sr. Presidente disse, mas também levantava essa dúvida. Eu concordo com a análise que é feita do Sr. Presidente, mas também aceito como bom e válido que há lá matérias que, de facto, não podem ser analisadas por causa da sua complexidade. O que eu sugiro, portanto, Sr. Presidente, é que numa nova carta que envie, se a Comissão assim entender, faça eco de que o que foi solicitado em alguma das matérias não pode ser classificado como secreto, porque são matérias pura e simplesmente sob responsabilidade operacional do que aconteceu e da avaliação feita pela investigação, ou pela inspeção, perdão, e pelos ramos. Porque é que disse muito bem o Sr. Presidente, porque é que pessoas que foram exoneradas inicialmente passaram a ser readmitidas, quando o Sr. General disse aqui que só seria se, de facto, na avaliação feita, eles não teriam responsabilidades objetivas no que aconteceu. O que nós deduzimos é que, de facto, eles não tiveram responsabilidades objetivas no que aconteceram. Mas o que é que levou a essa interpretação é algo que não pode ser considerado secreto. Ou seja, então estamos está tudo doido. Ou seja, começamos a considerar tudo secreto. E nós não debatemos absolutamente nada aqui na Comissão de Defesa. E, portanto, o que eu sugiro, Sr. Presidente, e concordando com a análise que fez, mas também não deixando de lado a possibilidade que estes relatórios têm matéria que, de facto, obedecem a critérios de classificação mais elevadas possíveis. Reafirmamos ao Sr. Ministro que o que nós pretendemos é exatamente o que disse e que na avaliação que é feita pelos Srs. Deputados da Comissão de Defesa não percebemos porque é que essa informação não pode ser partilhada e nem percebemos qual é o seu grau de confidencialidade. E se tiver só que enviar parte desses relatórios, também podemos receber nesses termos, já noutros países acontecia, ou seja, em outros parlamentos, quando há matérias que aparece é tudo preto, estão recordados, mas o que não pode ser, de facto, divulgado para quem não tem a possibilidade legal de receber essa documentação, e o Parlamento é uma delas, acho que não podemos receber documentação secreta, acho, pelo menos os deputados, fazer essa documentação que venha expurgada dessas questões, pronto. Desses elementos mais sensíveis. Agora, há matérias, se de facto estão nesses relatórios, matérias que estão no pedido e que a avaliação que fazemos é que não faz sentido nenhum de obter qualquer tipo de classificação, eu acho que essa correspondência, essa manifestação por parte da Comissão de Defesa de que gostaríamos de ver essa informação esclarecida, eu acho que faz sentido. E eu peço desculpa aos meus colegas agora por ter que sair, mas é mesmo um assunto importante e pessoal. Obrigado.
Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, duas questões. Uma muito rapidamente, e é prévia, peço desculpa em introduzi-la aqui, mas o Sr. Deputado João Rebelo pertence ao grupo de trabalho que está a discutir o ENFAR. A reunião de mesa e coordenadores prolongou-se, o que impediu a nossa reunião do grupo de trabalho sobre a revisão do ENFAR, sendo que articulei com o Sr. Deputado Alexandre Simões, que por razões de trabalho não pode cá estar, que o seguinte: nós temos um pedido por parte do Partido Socialista para ouvir duas entidades. A Associação dos Deficientes das Forças Armadas e o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o CENFA, a propósito das alterações do ENFAR. Julgo que é consensual a audição destas duas entidades por parte de todos os grupos parlamentares. E, portanto, assim sendo, propunha que os serviços, e se houvesse anuência dos outros grupos parlamentares, que os serviços tentassem agendar estas duas audições ou para dia 18 e 19, que é o dia que temos, que é muito curto, admitindo que pode ser no dia 3 de outubro, já depois das eleições, marcar as duas audições e manter o resto do calendário proposto pelo Sr. Deputado Ascenso de Simões em reunião do Grupo de Trabalho, que é dia 6, até dia 6 de outubro, propostas de alteração, o que permite-nos, se as audições forem no dia 3 a 6, apresentarem as alterações em função das audições, e depois a discussão na especialidade com uma semana de intervalo para análise das propostas, de 16 a 20 de outubro. Até 20 de outubro, conclusão da discussão na especialidade para remuneração das conclusões do trabalho para plenário. Portanto, acho que este é um calendário consensualizado que nos permite estar confortável. Portanto, eu só pedi desculpa. O deputado João Rebelo terá que sair se ele der o acordo, sim, sim. E se os restantes membros, havendo acordo, parece ser, o PS já o manifestou por minha via. Muito bem, então registava junto dos serviços este calendário para ficarmos fechados relativamente. Sobre o assunto que colocou, peço desculpa este inciso, mas sobre este assunto, Sr. Presidente, só apenas dizer que Naturalmente que nós estamos de acordo que toda a informação seja prestada à Assembleia da República. Os relatórios, as conclusões dos inquéritos, assim que eles sejam possíveis de serem transmitidos, devem ser transmitidos, porque eles são públicos e essa informação deve ser transmitida à Assembleia da República, deve haver insistência, mas também há espaços em que os grupos parlamentares podem fazer esta discussão junto de quem direito, que é conjunto do Sr. Ministro, e teremos oportunidades já na próxima semana para o fazer. E, portanto, naturalmente que há uma leitura política que cada um faz, do envio da informação ou não. Teremos uma ocasião para discutir com o Sr. Ministro estas matérias, insistimos também com a necessidade de, efetivamente, haver a transmissão da informação quando ela for pública ou for possível de ser transmitida. Portanto, essa informação acho que não faz sentido nenhum não ser transmitida. Se a resposta fosse, neste momento ainda não há conclusões das investigações em curso que se possam transmitir, eu estaria mais satisfeito, naturalmente estaria mais satisfeito. Não é isso que não é dito, teremos que insistir para que, uma vez concluídos os inquéritos e essa informação seja disponibilizada, seja transmitida à Assembleia da República quanto antes. Isso é o que nos vais dizer neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um ponto prévio para dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós devemos ser, porventura, o grupo parlamentar da Assembleia da República que mais tem lutado com a ideia de que há uma informação importante para o funcionamento da Assembleia no seu papel de fiscalização, que depois é negada pelos diversos governos que, sem critérios concretos, coloca a informação como sendo reservada ou não, confidencial ou não. E que sempre dissemos ao longo dos tempos que isso era de facto limitador do papel de fiscalizador da Assembleia da República, por um lado, e por outro lado, não estando devidamente pormenorizado quais são os critérios para haver ou não essa decisão política, porque é uma decisão política muitas das vezes, bem, na prática pode servir para os governos retirarem poder fiscalizador à Assembleia da República. Não estou a dizer que foi o que aconteceu agora, estou a referir-me à situação genérica que se enquadra, em que esta situação se pode enquadrar. No que toca à resposta e à carta enviada, eu não seria tão radical quanto o Sr. Presidente. Isto pode parecer estranha esta frase, mas pura e simplesmente por o conteúdo da carta enviada, porque a carta fala especificamente dos processos de averiguação e da consequência, no fundo, da investigação que houve inerente ao roubo em Tancos, ao desaparecimento de material militar, é isso que está expresso na carta, mas na carta também refere que nós queremos saber essa informação e outras que sejam relevantes. Na parte final da carta é o que está dito, e outra informação relevante para a Comissão. Logo, o Governo poderá sempre dizer que esta informação considerou importante para a Comissão. Nós não negaremos, da parte do Bloco de Esquerda, nenhuma informação, mesmo que seja esta que está aqui, que não é o âmago do que foi pedido, nem nos ajuda muito a chegar a essa conclusão. Agora, é inequívoco que o que foi pedido, o centro do que foi pedido, não foi respondido. Aliás, até a terminologia da resposta é interessante, porque fala de um incidente de segurança. Já não temos aqui a descrição se foi um desaparecimento de material militar ou não, fala apenas de incidente de segurança. Por isso, esta nova formulação parece ter feito escola desde o fim de semana passado. Bem, em todo caso, voltamos ao ponto essencial, o pedido que esta Comissão fez foi de saber o que é que está a ser feito do ponto de vista de investigação face ao desaparecimento de material militar. Decorrente das audições que tivemos, foi dito que há investigações em curso. É público neste momento essa informação. O Governo poderá sempre dizer que mesmo essa informação é confidencial. E infelizmente, fruto do problema que expus inicialmente, nós não teremos grande margem de manobra face a essa resposta. Agora, não é isso que está respondido nesta missiva do Governo. O que está dito apenas e só é a informação que não tem a ver com o centro do que nós perguntamos. Assim sendo, creio que poderemos insistir dizendo que não houve resposta ao centro da... Agradecemos a informação, toda a informação é bem-vinda. Não houve resposta ao centro do que foi pedido. Insistimos para que o Governo nos diga se é confidencial, se não existe, ou se não sendo confidencial, quando é que tenciona enviar essa informação. Pode não estar concluído, nós partimos do pressuposto de um método de trabalho do lado de quem faz a investigação que pode não existir. Partimos do pressuposto na carta, pode haver relatórios intercalares, pode haver informações intercalares e isso pode não existir do lado de lá. Aí não tenho conhecimento suficiente para dizer se existe ou se deixa de existir. Apenas colocar a hipótese teórica de poder não existir. Em todo caso, essa informação deveria ser-nos dado pela parte do Governo, dizendo que não está concluído, o prazo inicial previsto não teve consequências, ou então, se teve consequências, nós não consideramos que a Assembleia da República ter acesso à informação. Veremos qual é a resposta. Creio que devemos fazer essa insistência da parte do Governo, não negando esta resposta que nos chegou, sendo que, até sobre esta resposta que nos chegou, eu acompanho o que foi dito pelo deputado João Rebelo, que é... ainda bem que há estas demarches adicionais. É-nos dito aqui que estas demarches contêm informação sensível, mas se estes relatórios puderem ser enviados expurgados dessa informação sensível, que é o que acontece muitas vezes na forma como a informação é entregue à Assembleia da República, nós estaremos dispostos também a receber essa informação. Não seja por nós que não recebemos a informação desse relatório expurgado dessa informação sensível.
Obrigado, Sr. Deputado. Sem querer cortar a palavra ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, pelo contrário, eu queria recordar que há três questões aqui que estão subjacentes nesta matéria toda. Há uma primeira questão que se prende com as averiguações internas do próprio Exército, decorrente daquilo que nos foi aqui dito. Há uma segunda componente deste tema que se prende com as averiguações que estão a ser feitas pelo Ministério Público e também toda a envolvente de segurança pública que está subjacente à intervenção do sistema de segurança interna e dos próprios serviços de informação, que eu acho também que deve merecer a nossa atenção pela confissão que aqui nos foi feito, que descobriram as coisas pela comunicação social. O papel da comunicação social é relevante, mas ainda não está investida nessa responsabilidade. E depois há uma terceira, que o Sr. Ministro na altura nos informou, mas sobre a qual nós até agora não tínhamos pedido informação, que é que tinha, e ele disse isso até na audição, que tinha tomado a decisão de mandar averiguar qual era o nível geral de segurança de todos os paióis e que tinha tomado a decisão de concentrar os três ramos, os paióis dos três ramos, num único espaço. E na altura até nos disse qual era, e em comissão à porta aberta, portanto não vejo este secretismo, porque nos foi dito na altura mais ou menos como é que a coisa ia ser resolvida. E, portanto, não vejo o secretismo, mas admito que haja elementos documentais adjacentes a este relatório que têm a classificação de secreto. Ponto. Isso aí parece-me evidente. Isto é, das três componentes, nós perguntámos uma que é aquela que nos compete. Das averiguações internas, daquilo que o Exército disse que ia fazer, daquilo que o Sr. Ministro nos disse que o Exército estava a fazer, daquilo que levou ou não à readmissão dos 5 coronéis, daquilo que levou ou não, agora sabemos mais recentemente, a processos disciplinares, o que é que nos pode fornecer. E quando nós cautelarmente, e aí recordo-me de estar a elaborar o ofício, colocamos a expressão relatório final e ou outra informação relevante para a Comissão, caso ainda esteja em curso, e por isso é que eu digo caso ainda esteja em curso, portanto, no sentido de dizer, bom, se calhar não está concluído, mas pelo menos mandem-nos um ponto de situação a dizer qualquer coisa, para nós também não perdermos aqui o pé, nem que não está concluído, e depois continuamos a dizer, digam-nos quando é que está concluído, etc. Portanto, nós aqui não estamos a pedir mais elementos do que aquilo que está no objeto e no âmago, como disse, do nosso pedido, porque objetivamente eu acho que haveria um momento para nós averiguarmos a terceira fase. Se nós quisermos, sob o ponto de vista da nossa intervenção política, chegarmos à terceira fase, que é saber se aquilo que foi determinado como medida adequada de reforma do sistema de armazenamento de material militar está bem determinado sobre as propostas que foram aqui feitas, nós primeiro temos que perceber o que é que aconteceu. Porque nunca conseguiremos ter uma ideia formada de como é que as coisas devem ser bem resolvidas se não soubermos com um mínimo de segurança o que é que aconteceu. E por isso é que nunca nós pedimos a terceira fase. O Sr. Ministro, de facto, foi de uma transparência total quando veio cá e nos disse o que é que ia ser feito e como é que ia ser feito, e nós não lhe perguntámos nada, foi ele que avançou, porque objetivamente era uma forma também de demonstrar que havia uma proatividade do Governo face a uma situação que é uma situação complexa sob o ponto de vista da segurança. Registro também o incidente de segurança aqui referido, porque nós o que pusemos em título do nosso assunto é inquérito sobre o desaparecimento de material militar dos paióis nacionais de tanques. Portanto, é só para recordarmos o historial de toda esta situação. O deputado Pedro Filipe Soares naturalmente acompanha o assunto, mas não está sempre presente nestas comissões. Portanto, nós temos tido este cuidado de fazer esta distinção entre os diferentes fases e os diferentes temas. E foi só por isso que eu, numa primeira abordagem, até fiquei convencido que tinha sido respondido, mas depois de ler a nossa pergunta e de perceber melhor que estava aqui a ser respondido, não estou completamente esclarecido e subscrevo as propostas que nos fez. Sr. Deputado José Miguel Medeiros, e pedindo desculpa e agradecendo a sua paciência. Isto é excesso de zelo, meu amigo.
Não, Sr. Presidente, com certeza, até porque Vossa Excelência não me tirou a palavra, apenas ainda não me tinha dado. Uma coisa um bocadinho diferente. Bem, relativamente à questão que estamos aqui a discutir, o Partido Socialista acompanha no essencial aquilo que foi aqui dito na Comissão, sendo certo que também temos que registar aquilo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares sinalizou como positivo, ou seja, fomos aqui informados que há um conjunto de medidas que já foram tomadas, digamos, que garantem que, pelo menos, as condições pré-existentes ao problema não se repetirão, pelo menos por falta de medidas políticas e decisões governamentais. Portanto, é o que nós podemos depreender aqui, do conjunto de orientações que foram dadas, relativamente até dos investimentos previstos por aí fora, e da alocação de recursos humanos, formação de recursos humanos para estas áreas. Portanto, enfim, há todo um processo relativamente ao futuro que nos parece positivo, enfim, e para sermos, digamos, objetivos a analisar, enfim, independentemente dos estados de alma que isto cria em cada um de nós, relativamente ao papel que é reservado ao Parlamento ou não é reservado ao Parlamento, e cada um terá os seus. Mas, politicamente, penso que também é relevante. Por outro lado, e também compreendendo isso, acho que alinho completamente, e o Partido Socialista concordo, que, no fundo, a linha que foi aqui já definida, de haver, como o deputado João Rebelo também sinalizou bem, e corroborado praticamente todos os grupos parlamentares, na sequência da intervenção inicial do Presidente, que, na linha também do consenso que temos procurado estabelecer nesta Comissão, nestas matérias de relevância institucional e de interesse nacional puro e duro, e, portanto, onde as nossas divergências político-partidárias devem, não obstante nós não abdicarmos das nossas origens, devemos ter aqui alguma contenção, e nesse sentido, sem prejuízo dos estados de alma, como eu dizia, de facto, perguntar, porque há aqui uma questão que é o seguinte, também já aqui foi referido, até nesta última intervenção do Sr. Presidente, que há várias coisas que estão a acontecer. Há o inquérito judicial e do Ministério Público, enfim, com todas estas regras e com o Segredo de Justiça, e que eu admito que seja, digamos, a investigação propriamente dita, que depois poderá determinar outras consequências para dentro das próprias Forças Armadas, não sabemos. Isso é uma coisa que só poderemos saber quando houver resultados disso, para além das consequências judiciais, enfim, por aí fora. E depois temos os procedimentos internos de averiguações, que certamente permitiram, e eu recordo-me, porque eu, enfim, tenho frisado isso nas declarações que tenho feito à Comunicação Social, por uma questão de justiça para com o seu chefe de Estado-Maior do Exército, que ele disse-nos aqui que as medidas não eram definitivas, eram medidas, foi a fórmula que ele juridicamente encontrou, depois de consultar os seus juristas, de concretizar uma decisão de comando que ele entende que ele assumiu como sua, que aliás até assumiu aqui, que nem sequer era uma decisão que tinha sido consensual no seu grupo de reflexão de Estado-Maior, não é? Com os seus colaboradores diretos, que aliás sabemos depois até o que é que isso implicou, e que portanto, mas que era uma decisão que ele assumia, e que quando entendesse, e que a fórmula que encontrou, mas que não era uma condenação a priorística dos senhores coronéis comandantes das unidades, mas sim apenas até uma medida cautelar para os afastar, até para os salvaguardar, foi até a expressão, de certa maneira, que ele quis utilizar, enfim, num gesto até de lealdade, que me pareceu correto. Portanto, admitindo que 15 dias ou 3 semanas depois eles foram readmitidos, terá havido conclusões nessa matéria, que também, como aqui já foi dito, não parece que seja uma matéria de secretismo. Apenas concluir que eles não tiveram responsabilidades na matéria e que por isso foram readmitidos, e que isso aconteceu porque se determinou que a responsabilidade está noutro patamar ou está noutro lado, é uma coisa que não parece que seja segredo de Estado. Outra coisa, sim, seria, como aliás o Sr. Presidente aqui sinalizou no início, até a possibilidade e a necessidade de pensarmos em alterações legislativas que não exponham o Estado a concursos públicos, em que diz, nós estamos aí aflitinhos para resolver o problema do gradeamento ou dos paióis, estão ali à beirinha de ser assaltados, portanto vamos lá fazer aqui um concurso público com caráter de urgência e toda a gente fica a saber. E o bandido sabe que pode lá ir naqueles dias enquanto o concurso vai e vem, e portanto estamos a dar sinais de fraqueza em termos de segurança, e portanto isto tem que ser pensado no quadro da reserva do Estado e de algo que é lógico, portanto eu penso, e por outro lado, e isso é uma realidade, ou seja, devemos trabalhar nessa direção, mas por outro lado, acho que há matérias que efetivamente são procedimentais, têm que ver com decisões, em alguns casos até administrativas, que não são decisões classificáveis desse ponto de vista, e portanto eu acho que era importante que de facto o Sr. Presidente reincidisse na pergunta, dizendo que, sim senhora, uma coisa deste género, como foi aqui referido, que agradecemos imenso esta informação e ficamos satisfeitos, eu pelo menos fico, Partido Socialista, por saber que tudo isto está a ser feito, mas gostaríamos de perceber, e que talvez não tenha havido entendimento, que o que nós gostaríamos neste caso de saber era mais aquelas matérias que precisávamos saber, sem prejuízo, obviamente, do assunto, até porque eu estou convencido que o Sr. Ministro nunca se negou a vir ao Parlamento, nem nunca se negou a esclarecer-nos aqui, a deixar de responder a qualquer pergunta, se, enfim, também não deixará de fazer. Ah, e sobretudo aquela questão que me parece muito interessante, que é, e que penso que também era, que já tinha na cabeça logo de imediato, é, os relatórios terão partes que são de facto, que justificam a sua classificação e partes que não justificam, a capa certamente não justificará a classificação, isto é para utilizar uma imagem um bocadinho reduzida ao absurdo, não é? Por absurdo, não é? Mas que possa parecer, mas quer dizer, mas neste caso também me parece que poderia ser uma sugestão por antecipação, dizendo, bom, se o problema é da classificação, se os relatórios tiverem que ver com esta matéria, então as partes dos relatórios que não sejam objeto de classificação, que não sejam facultados. Portanto, basicamente esta é a posição do Partido Socialista, sendo que também seria de votar a favor do requerimento do CDS se ele se tivesse mantido. E, portanto, fica também expressa a nosso ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que estamos todos de acordo. O essencial da visão que foi aqui transmitida, eu julgo que corresponde ao espírito da Comissão, que é, por um lado, agradecer a informação que nos é prestada, dado nota que a mesma é enriquecedora, mas que não responde ao âmago da nossa questão, das questões que nós levantamos, e, portanto, reiterar o pedido da informação parcial ou total daquilo que nós solicitamos. Aproveitar já agora para questionar se destes documentos que são classificados como secretos, se alguma parte dos mesmos, naquilo que interessa à percepção e ao conhecimento do que possa ter acontecido em Tancos, que nos possa ser fornecido, parte. Sendo que eu vejo aqui uma questão que me parece relativamente objetiva, é que no ponto 5 o Sr. Ministro também diz, ou o Governo também diz, que vai dar prioridade, que foram estabelecidas orientações para que na definição da aplicação das verbas da Lei das Infraestruturas Militares, seja dada prioridade a projetos tendentes a garantir o cumprimento e os requisitos técnicos definidos para armazenagem e segurança de material de guerra e reabilitação dos meios complementares de segurança. Ora, ao mexer-se na Lei de Infraestruturas Militares, isto sem olhar para a lei e sem me prender muito com questões com tecnicidades, parece-me inequívoco que isto vai bater nesta comissão em termos de trabalho político e parlamentar. Será inevitável, sei, portanto, teremos de ter justificação para estas opções. Portanto, continuamos aqui. Quer dizer, eu não quero saber onde é que vão ser guardadas as granadas, julgo que nenhum dos seus deputados quer saber, mas quer perceber qual é o conceito geral que está subjacente à nova política de segurança que se pretende aplicar, uma vez que há uma mudança. É isso que... Isso não é segredo. E, portanto, se estivessem de acordo, eu vou preparar uma minuta, vou enviar previamente aos seus coordenadores para me darem sugestões e caso as sugestões sejam, ou haja concordância, ou as sugestões sejam consideradas convergentes, eu avanço com a minuta a pedir ao Sr. Ministro o favor de nos fornecer elementos adicionais e para nos responder àquilo que já tínhamos pedido. Sr. Deputado Pedro Roque, por favor.
Muito rapidamente e concordando com esta sugestão do Sr. Presidente, mas só para dizer o seguinte, obviamente que da nossa parte entendemos que o Sr. Ministro é uma pessoa de boa fé e não temos qualquer motivo para pensar que esta resposta se tratou de uma espécie de manobra dilatória ou algo do género. E até para, digamos, para que isso não persista, sugeria que a nova carta, o novo pedido, referisse de alguma maneira a algum tipo de urgência, de forma a que os esclarecimentos possam ser prestados com a relativa celeridade. Muito obrigado.
Senhores deputados, se estiverem de acordo, a minha minuta de carta segue daqui a uma hora para os seus deputados, para os seus coordenadores, e se me responderem de volta na hora seguinte, eu ainda hoje faço seguir a carta para o Sr. Ministro, neste caso para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, porque isso é uma carta muito simples e muito curta. Segue amanhã de manhã, ao final da manhã. Segue amanhã de manhã. Não. Então, eu vou fazê-la seguir hoje. E amanhã de manhã, até a hora do almoço, para me fazerem um retorno.
Seguir hoje ao fim do dia. Ele está nos Estados
Unidos.
Sim. Ele só chegará lá, o Sr. Ministro só chegará daqui a 2 ou 3 dias.
Certo.
Não acredito que haja resposta antes. Bem, acho que não sei, pode despachar-nos.
O gabinete está cá. Pois, se não nos cabe a nós. Sim, mas é natural o Sr. Ministro queira ver as coisas. Até amanhã à hora do almoço e de tarde segue a carta. Senhores deputados, não sei se há mais questões, julgo que estamos completamente tratados em termos de agenda. Desejar a todos uma... Se o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, não és boas-vindas, é um bom regresso. É um bom regresso. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigado.